República Portuguesa. Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. O Primeiro-Ministro garante que não é preciso um orçamento retificativo para aumentar ainda este ano as verbas na defesa. José Luís Carneiro quer o Partido Socialista unido e a falar para o país. O selecionador espanhol de futebol elogia Portugal, diz que tem um grupo de jogadores de altíssimo nível e que é uma das melhores seleções do mundo. Portugal joga amanhã à noite a final da Liga das Nações com Espanha, que venceu o troféu há 2 anos. Luís de la Fuente, em declarações à RTP, diz que não há favoritos para esse jogo de amanhã.
Eu vejo Portugal também como uma super seleção, como que é uma das melhores seleções do mundo. Y hoy mañana un partido muy, muy igualado. No creo que haya un favorito mañana, claro.
De La Fuente diz que não há favoritos e que a seleção portuguesa é uma das melhores do mundo. Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa vão assistir ao Portugal-Espanha amanhã em Munique. O presidente já disse que tem dado sorte a outros jogos da seleção. Agora leva um reforço de peso.
Eu já estive na final, a primeira que ganhámos da Liga das Nações no Porto. E ganhámos 1-0 à Holanda. Já tinha estado na final em que ganhámos a França em França. E ganhámos o Euro. Amanhã tenho grandes reforços. O maior reforço é o Primeiro-Ministro. Portanto, os dois juntos vamos levar a taça para Portugal.
É a convicção do Presidente da República. O jogo é amanhã, este domingo, 8 da noite, tem relato aqui na Renascença. Luís Montenegro diz que a situação económica e financeira de Portugal está equilibrada e que não é necessário um orçamento retificativo para acomodar o aumento das verbas com a defesa. O Primeiro-Ministro quer antecipar para este ano a meta dos 2% do PIB em gastos militares.
Não implica nenhum orçamento retificativo, deixo isso hoje muito claro. Nós vamos fazê-lo de acordo com as disponibilidades que estão no Ministério das Finanças e tencionamos no próximo ano aprovar um orçamento de Estado que contemple também esse caminho. Há uma outra coisa que também é preciso realçar ou reiterar, se quiser. Nós não vamos retirar o esforço do lado da despesa com os serviços sociais. Nós não vamos colocar em causa o equilíbrio das contas públicas.
A garantia de novo do Primeiro-Ministro, deixada esta tarde no Centro Cultural Português em Estugarda, onde pediu ainda aos imigrantes para regressarem a Portugal, onde a economia está mais favorável do que a da Alemanha. O Primeiro-Ministro diz que é necessário aumentar a riqueza no país, até para dar a volta a previsões mais pessimistas, como as que fez o Banco de Portugal.
Nós podemos contrariar essas previsões que vêm alguns sinais menos positivos. Não é a primeira vez. Já o ano passado, se recordar, o Banco de Portugal foi mais pessimista do que o Governo. E nós chegámos ao fim do ano e, olha, a meta da economia superou as expectativas de todos, incluindo a nossa do Governo. A meta do saldo orçamental superou todas as expectativas de todas as instituições, incluindo do próprio Governo.
O Primeiro-Ministro em Estugarda, em declarações aos jornalistas, sons recolhidos pela RTP. José Luís Carneiro promete consensos democráticos, mas avisa que não vai aceitar políticas que ponham em causa os valores da esquerda democrática. Na apresentação da candidatura a secretário-geral do Partido Socialista, o antigo ministro apelou ainda à unidade do partido, pediu para se centrar a atenção nos portugueses.
Não nos perdoarão se ficarmos agora a olharmos para nós próprios ou nos entretivermos a golpearmos reciprocamente a nossa credibilidade e as nossas qualidades, em vez de nos organizarmos para os defendermos a eles, que são a razão de ser e de existirmos como partido.
Num discurso de mais de meia hora, o candidato à liderança do PS prometeu ainda um pacote de confiança para o período de uma década e diz que vai procurar consensos em áreas de soberania e também na reforma do Estado. José Luís Carneiro é até agora o único candidato à liderança do PS. As diretas estão marcadas para 27 e 28 de junho. O presidente do PS reage na Renascença à admissão de Marco Martins, da concelhia do partido em Gondomar, lamentando que existam ainda políticos que têm grande dificuldade em sair dos cargos. Marco Martins escreveu uma carta aos militantes com críticas ao partido depois de ter sido afastado das escolhas para fazer parte das listas à Assembleia Municipal e em ruptura com o sucessor na autarquia. Contra o rearmamento da Europa, centenas de pessoas manifestaram-se esta tarde em Madrid, contestam a nova meta de 5% do PIB para investimentos em defesa e gritaram palavras de ordem não à NATO. A manifestação contou com a presença de dirigentes de partidos de esquerda em Espanha, o Podemos, a Esquerda Unida e ainda o Sumar.
Renault.
Dizem que o zero não vale nada. Não vale. Que não conta, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Porque a roupa não estava como ele queria, porque a comida não estava como ele queria. Eu acabar de passar a roupa a ferro, ele tirar-me com o ferro para o chão e a roupa para cima de mim, eu tirar-me para cima da cama.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761-10-33-33 e já está a ajudar a PAV, a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas. Ligue agora 761-10-33-33. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a PAV em rr.pt. Apoio Oxam. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Muito boa noite, um ótimo fim de semana com a Renascença. Eu sou Carlos Bastos, chegou a mesma hora, está a começar mais um música.pt. Hoje temos uma grande convidada.
Nasceu em Portugal e cresceu entre Cascais e Sintra, onde desde cedo cultivou um profundo amor pela música. Estudou violino e canto no Conservatório de Música de Cascais, mas foi no fado que encontrou a sua verdadeira voz. Influenciada por nomes lendários do género, começou por cantar discretamente em casas de fado até conquistar o seu espaço. Estreou-se profissionalmente em 2018 numa das casas mais emblemáticas de Lisboa. Em 2021 lançou um single que se tornou um êxito nas plataformas digitais, seguido de um álbum que funde tradição e modernidade. As suas canções combinam letras de grandes autores com uma sonoridade própria e tem levado o fado a palcos nacionais e internacionais, afirmando-se como uma das novas vozes da música portuguesa. Amplexo é o seu álbum de estreia e a Inês Vasconcelos é a convidada do Carlos Bastos no música.pt.
Olá, Inês.
Olá.
Bem-vinda.
Obrigada.
Estás boa?
Estou ótima.
Estás contente? Estás com um trabalho novo?
Sim, estou super feliz com este Mãos do Destino que saiu há pouco tempo e que tem sido muito bem acolhido.
E o destino está nas tuas mãos, verdadeiramente, ou não?
Essa pergunta dá pano para mangas. Às vezes sim, outras vezes não. Eu acredito que parte, ou seja, acredito no destino, que há coisas que estão traçadas, mas também acredito no nosso livre-arbítrio e que nós podemos naturalmente influenciar o nosso destino.
Sim. Que é sempre um tema também muito ligado ao fado, não é? Fado, destino, acabamos de ter sempre aqui esta ligação também muito forte.
Sim, aliás.
E às vezes fatal e dramático.
Fatalista. Enfim. A própria palavra fado vem de fatum e significa fatalidade e destino.
Certo.
Portanto, destino acaba por ser quase um sinónimo de fado.
Achas que há uma idade para isto? Não. Tu ainda és muito nova, começaste a cantar ainda muito mais
assim,
nova.
Nova. Mas pronto, cai-me bem.
Sim.
É
começaste a cantar muito mais nova e na altura em que começaste, eu penso sempre nisto, não é? Nas vozes jovens que começam e às vezes não é fácil ficar imbuído do espírito do fado com uma idade tão tenra.
Sim. Acho que é preciso vida para nós percebermos aquilo que estamos a cantar e no meu caso, quando canto, também acabo por transportar as minhas vivências para aquilo que estou a cantar e para a interpretação que quero dar ao poema. Daí que o fado em si, eu ter começado a cantar fado, já tenha sido depois de... já enquanto adulta. Sim. E não enquanto adolescente.
Mas hoje olhas, e mesmo assim com a tua vivência, vais descobrindo outras formas e outros significados nas letras e que a vida vai-te ensinando, não é? Como é natural.
Imagino. Sim, é totalmente isso. Acho que as vivências vão-nos dando matéria para nós conseguirmos texturar aquilo que lemos e depois, obviamente, ter mais amplitude para interpretar bem aquilo que o poeta escreveu.
Certo. Então vamos lá começar esta história pelo princípio. Tu nasces onde?
Eu nasci em Alvalade.
Ok.
Mas sou benfiquista.
Eu nasci no dia 1 de julho e sou benfiquista. O dia 1 de julho é o dia da fundação do Sporting.
Ah, ok.
E portanto tenho 5 pontos de amigos meus, sportinguistas, que no dia 1 de julho vêm buzinar aos ouvidos. Mas tudo bem. Depois cresces entre Cascais e Sintra.
Sim.
Como é que foi isso?
Então,
Nasceram em Alvalade, foi uma casualidade ou na altura moravam lá?
Não, foi uma casualidade. Nasci na clínica de São Miguel e era em Alvalade. Acho que na minha geração, quem era aqui de Lisboa, ou nascia na maternidade de Alfredo da Costa.
Quem nascia
no privado, nascia na clínica de São Miguel. Pronto, basicamente a minha infância foi passada entre Cascais e Sintra, porque a minha mãe vivia em Cascais, e os meus avós maternos viviam em Sintra. Portanto, foi um bocadinho entre o mar e o campo, digamos assim.
Sim, sim. E o mar e a serra ali.
Mesmo
ali ao lado. Estudaste lá também?
Sim, estudei no Ramalhão, um colégio de católico, de freiras, que fica em Sintra e que foi um sítio especial para estudar porque...
Foi exigente? Há sempre um bocadinho essa fama de ser bastante exigente?
Sim, algo exigente.
Não que isso tenha feito mal, não é?
Não, mas sobretudo do ponto de vista dos valores. É um colégio que me deu realmente grandes valores e pronto, e que é até realmente uma localização privilegiada porque está dentro de um palácio onde Carlota Joaquina esteve, portanto, aquelas histórias e aqueles contos que nós ouvimos depois acabam por ganhar asas com esta envolvência.
E estás lá até que ano?
Eu estive lá desde os 3 anos, ou seja, desde infantil, eu faço anos em dezembro, portanto entrei com 13, quase a fazer 4 e até aos 14. Fiz lá o 10º ano, depois éramos muito poucas alunas no secundário, talvez por ser...
Houve muitas que te acompanharam nesse percurso todo, não?
Muitas?
Alunas, amigas, não sei hoje.
Tanto tempo?
Sim.
Ou hoje?
Não,
hoje
não, durante esse, tempo, durante esse tempo.
A pergunta é se houve muita gente que tenha feito tantos anos de
colégio. Te acompanharam ao longo de si.
Exato. Sim,
e que ainda hoje, não sei se ainda hoje contactas com elas. Não,
sim,
são,
sim, sim.
São amigas para a vida ou se a vida
não,
vos afastou?
Tenho duas, tenho várias amigas que ficaram dos tempos do Ramalhão. Várias. Pelo menos uma mão. Portanto,
okay.
E boas amigas e que. Portanto, acho que fui muito privilegiada nesse sentido e essa longevidade foi acompanhada por outras raparigas que estudaram comigo.
E depois, quando sais lá, vais fazer ainda até ao 12º?
Depois eu faço o 11º e o 12º ano em Sintra, numa escola pública, na secundária de Santa Maria. E
a seguir? O que é que
escolheste? E depois escolhi ir, eu queria ir para Ciências da Comunicação ou Relações Internacionais. Eu gostava muito de comunicação, mas ao mesmo tempo não punha de parte uma carreira diplomática ou seguir política. Então, basicamente, pus em primeiro lugar Ciências da Comunicação e pus em segundo lugar Relações Internacionais. Eu tinha tipo uma média de 16.3 ou qualquer coisa assim e acho que o último classificado em Ciências da Comunicação entrou com 16.7. Portanto, quis o destino que a minha opção, a minha segunda opção fosse realmente o curso que eu iria tirar, que foi Relações Internacionais no ISCSP.
E não te arrependeste nada?
Não.
Não fizeste carreira na diplomacia?
Não. Faço outra forma no dia a dia.
Ao fim, acabas de fazer. Porque nas viagens que vais tendo em representação de Portugal,
sim,
não é? Ao estrangeiro, acabas por fazer algum tipo de diplomacia. Pelo menos relações públicas.
Exato. Eu acho que hoje em dia, a parte da diplomacia acontece no dia-a-dia, no sentido em que nós realmente, falo por mim, vou falar por mim, mas devo ser tento ser diplomática com as pessoas e não, considero que não sou uma pessoa conflituosa e ao mesmo tempo acho que fiquei munida de ferramentas, porque o curso de Relações Internacionais é um curso que nos dá ferramentas em várias áreas e que podem ser postas ao serviço no dia-a-dia.
E depois há um momento, eu não sei se a tua família teve grande influência nisto ou não, ou as tuas amigas, não sei, há um momento em que começas a cantar, não acordaste um dia e dizes, logo à noite vou cantar qualquer coisa. Não deve, imagino eu que não deve ter sido assim.
Não, não foi. A música esteve sempre muito presente na minha vida.
Mesmo na escola cantavam, havia...
Sim, havia formação musical, havia aulas de música lá no colégio. A minha mãe tocava piano.
O que é que tu sabes tocar?
Eu arranho.
Piano? Guitarra? Só piano? Guitarra? Não.
Eu toco... Eu estudei violino. Mas tenho um piano em casa, tenho uma guitarra em casa, mas não sou nem pianista nem guitarrista. E portanto, o instrumento realmente que eu estudei foi violino no Conservatório de Música de Cascais.
Que hoje já pegas nele poucas vezes.
Sim, hoje em dia pego poucas vezes.
Sim, mas interrompi, estavas a contar.
Não faz mal. E portanto, foi sempre muito natural. Aliás, na barriga da minha mãe. Já ia a muitos concertos de música clássica e ao São Carlos, tanto quanto me conta. E depois, na adolescência, já tinha este lado mais musical. Tinha uma amiga que estava a estudar no conservatório, viola de arco. Levava de vez em quando a viola de arco para o colégio. E ali aquilo começou a despertar mais qualquer coisa. E pronto, depois comecei a cantarolar, percebi que gostava de cantar. Ainda não tinha uma voz muito, muito definida. E nessa altura tinha 14 anos e já passaram alguns anos, não interessa quantos.
Nada.
Mas as coisas têm vindo a evoluir e modificaram-se um pouco no sentido em que, na altura, aliás, a formação era sobretudo clássica e, portanto, aos 14 anos ainda se achava cedo para se ter aulas de canto. E, portanto, eu vou para um coro, para o coro dos pequenos cantores do Estoril, e começo a estudar formação musical e começo a estudar violino. E pronto, e faço esse percurso aí 14, 15 anos no coro. Tive alguns espetáculos com o coro dos pequenos cantores do Estoril. E depois diria que por volta dos 16 começo a ter aulas de canto. E pronto, mas ainda muito longe do fado.
Que chega quando?
Que chega por volta, diria, talvez dos 17 anos. Quando aparece quando a Carminho e a Marisa ganham maior visibilidade e tudo mais, eu começo realmente, na altura ainda que se compravam, e bem, discos, começo a ouvir os discos no carro e no jeep da minha avó e também em casa, e começo a sentir algo diferente, pelas palavras, pelas vozes, pela guitarra portuguesa, e foi se calhar o primeiro momento em que eu realmente sinto algo diferente pelo fado. Mas nem tão pouco comecei a cantar, nem a mergulhar nele, como deve ser feito, que é ir às casas de fado. Isso acontece mais tarde.
Já estavas na faculdade?
Já tinha acabado o mestrado, porque depois de Relações Internacionais tirei o mestrado em Ciência...
Portanto, enquanto estiveste na faculdade... Não...
Enquanto estive na faculdade, não cantava fado, aliás. Nessa altura, portanto, entre os 18 e os 21...
Mas gostavas de ouvir, e se calhar os teus...
Gostava muito de ouvir.
Os teus colegas olhavam assim meio de lado e diziam, mas porquê fado? Ou não?
Sim, aliás, sim... sim, mas médio, porque nessa altura o fado estava na moda.
Já começava a ir mais.
Eu lembro-me realmente, com 18 a 19 anos, com 18 anos diria, quando estava na secundária, de cantar, de trautear muito um tema do Mário Pacheco com uma letra do Fernando Pessoa, que está no repertório da Marisa, que foi gravado por ela, que é o Há Uma Música do Povo. E portanto, realmente, pensando bem, eu já cantava, mas não a sério. E era assim uma coisa entre amigos, ou assim. E pronto. E nessa altura, mesmo no recreio, isto ser cantor às vezes não é fácil, no sentido em que uma pessoa quer estar a cantar pelos corredores e é um bocadinho de género. Olha, está aqui a exibir-se. Cala-te, mas é. Pronto. E pronto. Mas o fado, depois mais tarde à série, lá está, acontece, quando o chamamento aconteceu num concerto da Carminho. Eu tinha vindo de uma viagem de Bali e acho que também vinha muito mais espiritualizada e mais capacitada para absorver aquilo que me rodeava. E pronto, e Carminho cantou uma canção do seu repertório que se chama Voltar a Ser e que diz que devemos voltar a ser tudo aquilo que já fomos um dia. E foi aí que realmente surgiu o gatilho, porque eu, nessa altura, portanto, já tinham passado isto, eu tinha 26 ou 27, isto foi em 2017, pronto. E quem está a ouvir, que faça contas.
Exato, faça contas agora se quiser.
Porque, pronto, isto foi em 2017 e eu nessa altura já estava a trabalhar numa área na indústria farmacêutica, portanto nada, certo, a ver com a música, e até já pensava que a música
ainda
não
ia... mantiveste, não? Essa parte, sim, essa ligação, sim, à indústria, sim, farmacêutica ainda...
Mantém-se.
Ainda se mantém.
Mantém-se.
Portanto, o trabalho na música é uma coisa, mas depois também tens o outro.
Exatamente.
Para complementar. Não, exatamente, sei porquê, toda a gente vive...
muito
com
bem.
Muito dinheiro da música, não percebo porque é que precisas de complementar.
É a realidade,
tens de trabalhar isso melhor,
que temos,
claro,
mas acredito que um dia irei fazer vestir o meu sonho por completo.
Então, espera aí, já me contas essa parte a seguir do chamamento. A Inês Vasconcelos é a minha convidada hoje aqui no música.pt.
Fiquei à tua espera, com os meus sentimentos ao vento, e a saudade magoou-me, não havias de matar. Senti pena de mim, porque eu já não imagino se somos início ou fim. Fica nas mãos do destino. Nem um adeus, apenas os teus olhos se despediram. Uma lágrima discreta que os meus não viram. Não há nada para dizer na hora de ir. Fiquei sem chão, num caminho envolto em escuridão. Dei um abraço apertado à solidão. Não há nada para dizer na hora de ir. E as promessas que fizeste foram em vão, e o tempo que perdemos foi para quê? Diz-me, para quê? Fiquei à tua espera, com os meus sentimentos ao vento, e a saudade magoou-me, não havias de matar. Senti pena de mim, porque eu já não. Nas mãos do destino, fiquei à tua espera, os meus sentimentos ao vento, e a saudade magoou-me, não havias de matar. Senti pena de mim, porque eu já não.
Inês Vasconcelos está cá hoje. Estava quase a dizer como é que tinha estreado no mundo do fado. Depois do concerto a Carminho, dizias tu, tinhas vindo de Bali.
Exato.
Coração aberto, espírito aberto.
Pronto, e a Carminho canta realmente essa canção. E foi realmente o chamamento, o gatilho de eu sentir que tinha que voltar a ser. E voltar à música, porque a música teve ali uns anos de lado. E ao fado. Portanto, é aí realmente que eu sinto que tenho que mergulhar e perceber o que é o fado, para além dos discos que eu ouvia. Ou seja, ir às casas de fado e perceber de perto...
Já tinhas ido alguma nessa altura?
Não. Não tinha e, infelizmente, é algo que eu diria que a maioria dos portugueses ainda não experienciou. E acho que realmente nenhum português deve morrer sem ter a experiência de ir a uma casa de fado.
E então vais?
E então vou. Aliás, eu no dia a seguir pensei assim: vou marcar uma consulta de otorrino para ver como é que estão as minhas cordas vocais, porque eu tinha tido um problema nas cordas, tinha tido uns nódulos, aliás, um esboço de nódulos, e depois e marquei uma aula de canto. E portanto retomei o canto e vi como é que estava a minha saúde vocal e estava tudo em ordem. Portanto, siga, vou realmente perceber o que é o fado. E a partir daí lembrei-me que tinha já conheci um guitarrista, o Domingos Mira, que tinha um espaço na altura que era o Conserva-te na Madragoa. E é aí que eu penso: olha, vou falar com o Domingos e vou começar por aqui. Não sabia bem por onde é que havia de começar. E começo a ir à casa de fados dele, depois começo a conhecer outras fadistas. Daí, isto é um circuito muito pequeno, vou à mesa de frades, da mesa de frades vou à associação, da associação vou, na altura ao Luz, o Café Luz tinha um estágio, dava uma oportunidade portanto, mandávamos uma candidatura, algumas coisas gravadas, e depois íamos lá, e eu fiz uma residência durante um mês. Portanto, tinha essa iniciativa muito engraçada. E pronto, e daí começa a conhecer outras pessoas. Isto nos fados, uma pessoa vai a uma casa de fados e diz que quer cantar, ou perguntam-nos se queremos cantar. E cantamos, e pronto, e depois as coisas começam a acontecer de forma muito natural. E há um dia que vou ter com um músico a uma casa de fados. Estava lá o Rodrigo Costa Félix, e ele gostou de me ouvir cantar. Pronto, falou de mim ao Mário Pacheco. E daí há um dia que eu sou convidada para integrar a noite do Clube de Fado.
Ficaste logo bem encaminhada?
Fiquei muito bem encaminhada, porque o Rodrigo é um fadista extraordinário e escreve muito bem. E o Mário Pacheco é talvez um dos maiores compositores para fado que existem. Portanto, fiquei literalmente...
E quando é que foi a tua estreia? Cheia de nervos, imagino eu.
Como é que foi?
Quando?
Ou quando? Quando foi em 2018, em agosto, se não estou em erro. Portanto, eu pus na cabeça que
agora é que eu agora é que eu como. E como é que foi?
Estavas muito nervosa. Muitos nervos. Sim, estava.
Que é diferente, porque na casa de fados, não é? Tens sempre uma proximidade maior que com quem está. Não estás em cima de um palco resguardada pelos holofotes.
Sim.
Estás ali, no meio.
Nós sentimos quase a respiração das pessoas, entre aspas, e por acaso é curiosa esta história, porque eu conheci a Vanessa da Mata e estive com a Vanessa da Mata numa casa de fados e ela dizia exatamente isso, que era muito mais fácil estar num palco em que temos uma luz sobre nós e está toda escura à frente e só se vê o público quando as luzes acendem em cima do público, e estar numa casa de fados. E ela própria sentiu esse peso, entre aspas, não é um peso, mas essa proximidade que nos dá uma tarimba muito grande. E eu acho que essa realmente é uma das magias do fado, essa proximidade. Mas não é fácil. Eu lembro do Mário Pacheco de me dizer qualquer coisa como não estar sempre de olhos fechados, embora seja um refúgio. E a maioria dos fadistas acaba por fazer. E falando por mim, eu realmente quando fecho os olhos mergulho, nem sei bem em quê, não é? Mas naquele momento, e acho que existe qualquer coisa de divino. Mas que
estás concentrada. E estás concentrada. Sim, e não estás distraída com quem está ao teu lado.
Sim,
assim.
Sim, sim. Mas a importância é também de abrirmos os olhos, porque num só momento quase podemos fazer com que o público se apaixona, não é?
Para sentir o ambiente. Sim, e também sentir o ambiente, não é?
É isso.
Saber ler também o público, imagino eu, e perceber. Agora, como é que é, Inês Vasconcelos? Diz-me lá, como é que tu escolhes, por exemplo, o repertório, ou como é que escolhes os autores? Isto vai surgindo tudo assim muito naturalmente, ou é trabalho de... deixa-me cá ver. Vou pesquisar, vou ver.
Sim, não é preciso alguma pesquisa, é preciso ver. Falando do meu primeiro álbum, porque, portanto, os temas que eu tenho vindo a lançar desde o Amplex são com autores vivos, digamos assim, e tem sido uma experiência diferente, porque são pessoas até da minha geração, e, portanto, falamos e é de forma natural.
Umas vezes vale mais a melodia, outras vezes vale mais a letra. Há uma coisa que pese mais ou não?
Depende do poema e depende da melodia. Sim. Por exemplo, falando desta Mãos do Destino, eu encontrei-me com o Mário Monjinho, com o João Direitinho e com o Guilherme Alface, nos estúdios da Valentim de Carvalho, já com o propósito de passarmos a tarde à procura de repertório. E já havia estes uns acordes iniciais e umas frases iniciais. E aqui foi o conjunto, sem dúvida alguma, da melodia e da letra. Por outro lado, se me focar no meu primeiro álbum, no Amplex, tenho letras do Vasco Graça Moura, que é um dos grandes poetas do século XX e um dos grandes poetas até que escreveram também para fado.
Um grande homem da cultura, sem dúvida.
Exatamente. E ele deixou uma obra incrível. E eu tinha realmente um livro em casa e, na altura da pandemia, comecei a debruçar-me sobre esse livro e já na ótica de escolher o repertório que queria gravar. E pronto, e aí foi a palavra, neste caso, do poeta. E até me aventurei neste álbum compor.
Ok.
Porque eu estava a pensar na melodia e estava a pensar...
O que é que ela sabe? Não, ela vai fazer suspense aqui. A Inês Vasconcelos vai fazer aqui um pequeno suspense. Aventurei-me, é? E toda a gente está a esperar. É compor. Okay.
Compor. Queria dizer musicar e estava-me a faltar a palavra, mas sim, é compor. Uma letra, portanto, para uma letra do Vasco Graça Moura, porque realmente pensei, bolas, que jeito que dava agora saber compor, porque pandemia, tudo dentro de casa, tenho este poema aqui à minha frente, como é que isto pode soar? E pronto, e realmente a necessidade aguçou o engenho, e foi literalmente o que aconteceu. Mas é assim, portanto...
Em boa hora arriscaste.
Ou não, não é uma hora, sim. Mas sim.
Eu quero crer que sim, porque...
Eu acredito sempre que há sempre quem o faça melhor do que eu, que escreva e que componha. Pode ser até um meio que aqui um...
Sim, mas
um
o artista está sempre insatisfeito. Se andasse a trabalhar em cima de todas as músicas, ainda hoje estarias a trabalhar em cima das músicas do Amplex. Ainda não estava cá fora o disco.
É verdade. E uma pessoa quando vai ouvir pensa assim, fogo, entoei dessa maneira e devia ter entoado daquela maneira. E
o artista nunca está contente verdadeiramente com aquilo que fica. Falar nisso, nunca está contente com as coisas, mas eu acho que estás, já disseste. Mas como é que vês, por exemplo, desde os tempos que começaste e esta evolução toda no fado, vamos no bom caminho? Estás a gostar do caminho que o fado está a levar? Andas à procura de outros caminhos?
São quase as perguntas.
São quase.
Três.
Faz mal.
Mas sim. Então, se eu gosto do caminho que o fado está a levar, sim. Acho que estamos muito bem servidos de... há realmente aqui uma nova geração, onde eu também me enquadro, que tem tratado bem o fado e que faz com que o fado esteja vivo. Portanto, acho que depois do fado ser considerado património imaterial da humanidade, houve realmente aqui houve muita gente que veio para o fado. Ouvintes e cantores e fadistas, neste caso. E a outra pergunta era...
E trazer muita coisa de fora e outros, misturando outros géneros também.
Sim, o que acontece comigo. Por exemplo, este álbum Amplex foi gravado só com trio de fado, mas eu aventurei-me, tenho apenas um fado tradicional. E todos os outros são aliás, é um álbum só de originais, com fado tradicional, com uma letra minha, o olhar, mas todos os outros fados canção, digamos assim. E depois deste amplexo, lancei o Não Pensei Mais Nada, o Conta-me o Teu Dia, o Peça à Vida, e nenhum deles é verdadeiramente um fado, se quisermos assim.
Ok, eu acho que já me respondeste. E sempre com importância nos videoclipes, mas dos videoclipes falamos já a seguir. A Inês Vasconcelos está cá hoje.
Quero-te ouvir falar por horas sem parar. Quero-te ver rir sem motivo até corar. Quando eu olhar para ti, vê nos meus olhos que os meus poemas falam sobre ti, que a canção mais bonita que escrevi nasceu quando te vi. Sou tua, eu não sei pertencer a mais ninguém. Sou tua e lá no fundo és meu também. Canta-me ao ouvido, quero-te ouvir cantar baixinho a sussurrar. Dança comigo à luz do luar, quando eu olhar para ti. Ver nos teus olhos uma história ainda por contar. Os dois lado a lado no altar, até que a morte nos separe.
Enquanto trabalha ou no regresso a casa, estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Isso mesmo, eu vou ligar-te.
O dia tem mais música com a Renascença.
Odiavas, vou falar, tem os tops que eu não usava, já nem era feminista.
Don't tell me cause
Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
A conversa está ótima e ainda quer saber muito mais coisas sobre a vida e a carreira da Inês Vasconcelos, mas primeiro, temos sempre tempo para isto, não é? Vamos à novidade desta semana.
Novidade.pt, uma música nova para descobrir todas as semanas.
Olá a todos, nós somos os Polaropas e vamos lançar o nosso novo single Inércia.
Com este projeto começámos um novo capítulo, uma explosão entre o R&B, o experimental, o hip-hop, tudo mais alguma coisa que nos inspira para criar uma sonoridade diferente. Na letra falo de temas como saúde mental, crescimento pessoal, a autoavaliação e a evolução que vamos sofrendo ao longo do tempo. E isso sente-se ao longo da música.
Estamos neste momento a trabalhar no nosso primeiro disco, por isso fiquem atentos e entretanto podem ouvir a Inércia em todas as plataformas digitais. Obrigado e até à próxima.
Let's go!
Percebi que a corda não se apada a nó. Desde puto que aprendi a ver a vida de outra forma. O meu conceito de família era a casa dos meus avós. E hoje em dia não há quem vá lá bater à porta. Magia da inércia é aquilo que nos traz o pó. Magia da infância é o poder viver sem medo. Aqueles que realmente interessam nunca nos vão deixar sós. E aqueles que só se interessam vão sair ao mesmo tempo. A luta contra o calendário que ninguém vence. A amargura dos relógios ao passar dos meses. Eu disse Deus é teu eterno, eternamente. Fecham um povo, mãos, dois lentamente. São perguntas sem sentido, amor sem sentimento. É não conseguir sair de casa sem me sentir preso. É dançar sem ritmo, é saltar sem rede. É arriscar tudo o que eu tenho por um só momento. Eu pego pelo relógio e escrevo a minha própria história. Com a luz que ela me trouxe apaga a sombra do que eu fui. As curvas do passado não me ditam a trajetória. Mesmo com todas as falhas, meu valor não diminui. Yeah. Tão calma, mãe, que eu já morri. Yeah. Diz ao Jota que eu vou lá por ti. Tens a Lara, tens a wanna see. Mas sei que a minha estrada não vai longe. Tão calma, mãe, que eu já morri. Yeah. Diz ao Jota que eu vou lá por ti. Tens a Lara, tens a wanna see. Mas sei que a minha estrada não vai longe. Tão calma, mãe, que eu já morri. Fiz um jota que eu vou lá por ti. Fiz um lar e fiz um ano assim. Mas sei que a minha história não vai lá. Yeah. Yeah. Então enche o copo e fala à vontade. E quando eu voltar, não estou para ficar de viver uma cena morta. Estou no meu sítio, fica à tua espera na porta.
Novidade.pt, uma música nova para descobrir todas as semanas.
Inês Vasconcelos, está cá hoje no música.pt. Estava-te a perguntar há bocadinho por causa dos vídeos, não falamos dos vídeos. Tu gostas?
Eu gosto muito de fazer vídeos.
Pois a mão na massa também, não?
Sim, acabo por opinar sobre aquilo que é o enquadramento visual da canção.
Pensas logo, é uma coisa também muito visual. A ideia visual acompanha-te logo também na parte musical. Estás a cantar, estás em estúdio, já estás a pensar.
Não, ainda não.
Nessa altura ainda não.
Isso não. Não.
Pois a seguir, ouves a música e aqui é que pensas a pensar que caminho é que vamos fazer aqui com isto? Como é que podemos pintar?
Sim, no fundo eu penso assim: ok, vou lançar uma canção nova. Quero fazer um videoclipe porque realmente desde o primeiro tenho-me preocupado em fazer vídeos com qualidade e ter realmente aqui um suporte visual que dê cor àquilo que são as canções. E algo que surge, uns mais rápido, outros mais devagar, e que contam sempre com uma opinião de quem
recorres
sabe.
Sempre às mesmas pessoas para trabalhar na parte técnica ou não?
Sim, aliás, eu... Grande parte dos meus videoclipes, à exceção de um, foram todos realizados pela Rita Seixas, que é uma realizadora com um talento enorme e que é de São Miguel, e justamente por isso é que o primeiro videoclipe que eu fiz, que foi o Fado das Amarguras, eu, salvo seja, toda uma equipa, foi filmado na altura da pandemia, durante 3 dias, por toda a ilha de São Miguel. E...
É só mais uma boa desculpa para ir a São Miguel.
É só mais uma boa desculpa para ir a São Miguel. E para depois desta conversa, depois de desintonizarem a Rádio Renascença, irem espreitar o meu YouTube e verem este videoclipe, que, modéstia à parte, acho que realmente está muito bem conseguido, porque...
Qual é que é esse? Canta lá só um bocadinho do refrão, só para a gente perceber qual é que é.
Meu amor, se me és o mundo, nestas minhas desventuras, podes ver quanto me afundo no lodo das amarguras. Meu amor, se me és o mundo, nestas minhas desventuras, podes ver quanto me afundo no lodo.
O resto é para descobrir no vídeo.
Amargura.
A Inês Vasconcelos está aqui hoje. Há bocadinho estavas a falar por causa da voz. Tu ainda continuas a ter bastantes cuidados com a voz? Tens algum ritual? É muito chazinho, muita água?
Eu às vezes não cuido bem da voz. Sim. Aliás, hoje até estou um bocadinho mais para o rouca. Mas sim, procuro fazer exercício físico, que é importante. Ter cuidado, fazer aulas de canto de quando em vez, para trabalhar a técnica. E antes dos concertos, normalmente como uma banana e hidrato-me.
E hoje em dia, mesmo nas casas de fado, eu imagino, porque antigamente tinhas muito fumo na casa de fado.
Ai, felizmente, eu não imagino isso. Nem consigo conceber, porque é algo que me faz confusão. O fumo numa discoteca.
Certo.
Numa casa de fados.
Mas houve quem tivesse feito, de certeza, uma vida inteira, uma carreira inteira.
Não consigo sequer imaginar. E ainda bem. Ainda bem que não vivi esse tempo. Gostava de ter vivido esse tempo por outros motivos. Porque, por exemplo, a década de 60, o período, não é? Da Amália e não só, realmente, se calhar, dos tempos dourados do fado e das casas de fado, deve ter sido fabuloso. E tenho muita... Gostava de poder-me teletransportar e ir até aí, mas...
Mas só isso.
Sim, só isso.
Estavas a falar por causa da parte visual, da parte dos videoclipes, mas depois também outra parte visual de palco. Há também uma imagem toda trabalhada, não? És tu que tratas disso? Alguém te ajuda?
Sou eu,
qual
normalmente.
Qual é o look da Inês Vasconcelos? Ou não há?
Isto também é a altura perfeita para dizer para as pessoas irem ver qual é que é o look da Inês Vasconcelos. Também ao meu canal do YouTube, que eu tenho lá alguns vídeos ao vivo do concerto que dei nas Festas do Mar, em agosto, em Cascais. Mas sim, a minha... Acho que existe uma imagem minha. Normalmente, nos últimos concertos apresentei-me sempre com o cabelo apanhado, com uma saia que já me é característica desde o meu primeiro concerto, e que vem justamente desse videoclipe, nos Açores, até ao último. Aliás, pelo meio não, esse look caiu, mas que também aparece agora na Mãos do Destino, que tem algumas coisas em comum aqui com o Fado das Amarguras. Também foi filmado perto do mar, e neste caso não na Ilha de São Miguel, mas em Cascais, no Guincho. E remete, quem viu um, percebe...
E a ideia é criar uma imagem muito distintiva em palco, imediatamente perceptível.
Talvez
pegaste
sim.
Aquela saia, não sei, pegaste aquela saia, gostaste daquela, foi aquela, não foi
sim.
Outra, porquê?
Certo.
Resulta melhor com a luz, não sei, não faço
sim,
ideia.
Sim, basicamente, neste conceito visual deste Fado das Amarguras, portanto, fez um top com uma saia longa que era encarnada e que ficava muito bem e destaca-se na natureza. E depois eu gostei realmente da forma como esse look me acentuou e comecei a replicar noutras cores. Por exemplo, conta-me o teu dia, eu estou...
E quando vais para o estrangeiro, tens de levar muitas malas?
Estou de azul. Não, eu quando vou para o estrangeiro levo uma roupa.
Não sei, às vezes podem ser várias, pode ser uma atuação, pode não ser só uma, podem ser vários dias.
Não, ainda não aconteceu fazer um tour no estrangeiro, acredito que aconteceu.
Ah,
no mas, Liga, houver
mas já deste umas voltinhas.
Já, mas tudo concertos... concertos, pronto, agora como é que eu explico isto? Pronto.
Únicos, uma festa, um evento,
dá
para ganhar uns prémios também, Song of the Year, por exemplo, nos Estados Unidos.
Exato, mas aí não cantei.
Não.
E gostava, por acaso, porque aquele auditório em Providence era um auditório com aqueles mesmo à americana.
Então só de mostrar um bocadinho da canção e subiste ao palco e pronto, só pedir aqui o prémio.
Sim, no final, portanto, foi o último prémio a ser entregue. O prémio Song of the Year, para. Inês Vasconcelos, estou bem. Pronto, e foi isso. E depois subiu ao palco.
Assim, deixa-me
já
cantar.
Não esperava. Sim, não me importava nada. Gostava não me importava nada ter cantado, mas pode ser que um dia nos International Portuguese Music Awards chegue o dia de eu ir lá cantar, porque realmente estavam 3 mil pessoas naquelas salas.
Apetece,
claro.
Apetece, tu, mas é uma coisa que já gostavas de fazer, não? Viajar faz parte da tua vida? Estavas a falar?
Adoro viajar.
Sim.
Adoro viajar.
Quando estás lá fora, o que é que te faz sentir em casa? Há assim alguma coisinha? Ou não chegas a ter tempo para ter saudades? A saudade faz parte da tua vida no fado, mas depois, se calhar, não faz parte da tua vida.
Sim, enquanto quando estou de férias, não tenho saudades.
Não dá logo saudade. Não, não.
Não, não. Quando estou de férias, as férias são tão curtas sempre, não é? Podiam ser sempre maiores, no máximo 3 semanas, assim, na loucura. Duas a três
sim,
semanas.
Sim, mas não sentes falta desse conforto. Às vezes, o que é que te faz sentir em casa? No sentido de. Ah, preciso de um cafezinho.
Os meus gatos.
Preciso de um cafezinho. Ou oh, não há, aqui não há. Como é que ninguém tem um café? Não, é por isso. Ou uma comida, ou uma coisa. Não, gostas mesmo de ir à procura e de experimentar o que.
Sim, eu gosto muito. Pronto, a Bali já fui 4 vezes. Adoro Bali. Mas estava a pensar, por exemplo, a última viagem assim grande que fiz foi à Austrália o ano passado, em setembro. E fiz adoro fazer mergulho, é uma paixão mais recente, e fiz um live aboard na Grande Barreira de Coral, e havia café, portanto, ou seja, estava a pensar aqui no café,
não,
mas há café.
Tinha.
Não, os expressos portugueses, não é, mas,
não,
que é uma coisa tão nossa.
Só tem o fuso horário completamente ao contrário, e tudo te pode matar, mas tirando isso, não tem problema nenhum.
Eu não tive nenhum encontro
estranho. As espécies mais perigosas, não sei, as espécies mais perigosas do mundo, todas nós são.
Mas não vi nenhuma. Fiz um mergulho noturno com tubarões, eram muitos tubarões, e adorei. Claro que não me cruzei com um tubarão tigre,
claro,
nem com um tubarão branco, senão se calhar não estava cá para contar a história. Mas acho que temos que desmistificar aqui um bocadinho. A Austrália é um continente, é enorme. Claro. E pronto.
Mas
infelizmente muitas
coisas...
espécies também estão...
Mas nem são as coisas grandes. Eu preocupo mais com as coisas pequenas. Eu acho que eles têm muita bicharada muito mais pequena, muito perigosa.
Tem. E, por exemplo, ali naquela zona da Grande Barreira de Coral e das praias, há alturas em que não se pode mesmo entrar dentro d'água. Aliás, eu nem sabia, percebi depois na altura, não fiz a pesquisa a fundo, mas aquela zona, porque ali da Grande Barreira de Coral é o único lugar do mundo, se não estou em erro, que dois patrimónios naturais da Unesco se cruzam, que é a Grande Barreira de Coral e a Daintree Forest. E aquilo, das duas uma, é uma época onde não se pode entrar na água porque tem medusas, ou entrar onde tem crocodilos. Porque são os crocodilos de água salgada. E eu fiquei chateadíssima porque terminei as minhas férias. Fiquei chateada, mas fui para uma zona que não sabia, no meio do nada, e que não podia. Eu que adoro mar. Não podia dar um mergulho porque podia ser trincada pelo
crocodilo. Estava ali um crocodilo e não era simpático. Inês, gostei muito de ver esse fim de cá.
Obrigada, eu adorei esta conversa. E que haja. Continuem a haver conversas assim, espaço para dissecarmos um bocadinho melhor aquilo que são as nossas vivências.
Inês de Vasconcelos, daqui a bocadinho sim, daqui a bocadinho pode espreitar o YouTube ou a página da Inês.
Sim, só depois desta conversa terminar.
Fiz a cama de lavado e com papel perfumado forrei a minha gaveta. Duas gotas de lavanda e sentei-me na varanda a beber um chá de menta. Duas gotas de lavanda e sentei-me na varanda a beber um chá de menta. gato deitado no colo, osso colo, treino num solo, a tocar no giradisco. Olho a cidade serena que até parece pequena no sossego do chuvisco. Olho a cidade serena que até parece pequena no sossego dos chuviscos. Estou bem assim, sem ninguém, tão bem. Sabe tão bem saber estar em solidão, como também quando a companhia vem. Estou bem, sabendo bem saborear a confusão. Estou bem assim, sem ninguém, tão bem. Sabe tão bem saber estar em solidão, como também quando a companhia vem. Estou bem, sabendo bem saborear a confusão. A sala silenciosa parece estar ansiosa que retorno frenesim, mas eu aproveito o tempo, faço render o momento de ter espaço só para mim. Mas eu aproveito o tempo, faço render o momento de ter espaço só para mim. Aconchego-me na manta, abro um livro, mas às tantas vou deixando o sono ler. Quando a mão pequenina me acorda com uma festinha e a casa volta a encher. Quando a mão pequenina me acorda com uma festinha e a casa volta a encher. Bem saborear a confusão. Estou bem assim, sem ninguém, tão bem. Sabe tão bem saber estar em solidão, como também quando a companhia vem. Estou bem, sabendo bem saborear a confusão.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro? Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Das 7 às 10 na Renascença, temos 1, 2, 3, 4, 4...
4?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
É meia-noite, 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, vamos às notícias em destaque no Jornal da Meia-Noite.
O selecionador espanhol de futebol diz que não há favoritos para amanhã, na final da Liga das Nações. O primeiro-ministro garante que não é preciso nenhum orçamento retificativo para aumentar verbas na defesa já este ano. O selecionador espanhol de futebol elogia Portugal, diz que tem um grupo de jogadores de altíssimo nível e que é uma das melhores seleções do mundo. Portugal joga esta noite, às 8, a final da Liga das Nações com Espanha, que venceu o troféu há 2 anos. Luís de la Fuente diz que não há favoritos para esse jogo.
Eu vejo Portugal também como uma super seleção, como uma das melhores seleções do mundo. Y hoy mañana un partido muy, muy igualado. No creo que haya un favorito mañana.
O selecionador espanhol, em declarações à RTP, diz que não há favoritos para este jogo. Cristiano Ronaldo quer repetir a vitória de Portugal em 2019.
Vamos jogar amanhã a disputar um troféu bonito, um troféu que Portugal já ganhou, mas é um troféu que queremos repetir, queremos ganhá-lo outra vez. Vai ser uma final, tudo pode acontecer, mas espero que Portugal possa estar no seu melhor nível e que possamos levar o troféu para Portugal.
O jogo é este domingo, às 8 da noite, tem relato aqui na Renascença. Luís Montenegro diz que a situação económica e financeira de Portugal está equilibrada e que não é necessário um orçamento retificativo para acomodar o aumento das verbas com defesa. O primeiro-ministro quer antecipar, já para este ano, a meta dos 2% do PIB em gastos militares.
Não implica nenhum orçamento retificativo, deixo isso hoje muito claro. Nós vamos fazê-lo de acordo com as disponibilidades que estão no Ministério das Finanças e tencionamos, no próximo ano, aprovar um orçamento de Estado que contemple também esse caminho. Há uma outra coisa que também é preciso realçar ou reiterar, se quiser. Nós não vamos retirar o esforço do lado da despesa com...